E aí, pessoal, queria começar apresentando aí a turma. Quem começa? Pelo nosso frontman?
Joel Valim.
Joel Valim, que trabalha onde?
Trabalho na divisão de inteligência artificial, na sala de ontologia, né, com tecnologias semânticas, chatbot, ontologias, né? Esse é o nosso mundo.
Maravilha.
Né? Opa! Bom, meu nome é Diego, eu trabalho na equipe de integração. Equipe de integração é aquela equipe que qualquer integração, tanto interna quanto externa, uma hora vai passar lá. Pessoal da Arc3, pessoal de Portal, Cobol, junto com o Boi e com o Kleber.
Maravilha.
Elias, eu sou do GSTI e estou num projeto hoje com o Portal do Fornecedor, fazendo a integração externa para o Portal do Fornecedor.
Mas a banda não está completa aqui, né?
Não, faltam mais dois integrantes.
E os dois são da Ditec?
Todos os integrantes que passaram pela banda, sempre Ditec.
Desde o início?
Desde o início.
E quem são os outros dois?
Alexandre e Rafael.
Eles fazem o que na banda?
Os dois guitarristas.
Dois guitarristas?
Dois guitarristas.
Então, se for fazer um som agora, tá sem guitarrista.
Tá sem guitarrista. Você substitui.
Mas eu queria começar com essa história de que o fundador da banda não participou nem do primeiro ensaio?
Não, só formou a banda e nunca foi.
Que história é essa?
É você, né?
Na verdade, ele tá aqui entrevistando a gente agora. Ah.
Eu vou falar a minha parte da história. Eu andava ali no SED 6, né? E chegava num canto, o Elias falava, vamos montar uma banda, vamos fazer uma banda. Ele falava, ok, vamos fazer uma banda, vamos montar uma banda. E aí chegava no outro canto, o Joel falava, e aí, vamos fazer um som. Até que depois de alguns meses, eu consegui reunir o telefone de todo mundo, a gente montou
um grupo.
E aí cheguei nesse aqui e falei, você tem uma banda a partir de hoje.
A gente tava almoçando, falou, você tá numa banda. Como assim, uma banda?
Enfim, nunca fui no ensaio, mas a banda tá aí pra contar a história, né?
Sim.
E como é que foi o primeiro show de vocês? Parece que tem uma história aí.
Nossa.
O primeiro show nós tocamos no Edícula.
Ainda bem que eu não estava.
Tivemos que puxar a fiação durante o dia para poder. Eu muito nervoso, a primeira banda que eu participei agora. Eu doido que a energia caísse. Com medo de tocar. E tocamos só para amigos, mas era um local bem pequenininho, era um Edícula, né?
Quantas músicas?
Três.
Três músicas.
Maravilha. E daí a gente ficou tocando elas algumas vezes ainda.
E o povo cantando junto, pegando o microfone.
Isso é bom porque o pessoal vai bebendo, vai.
Sim,
né?
A gente ensaiou bastante aquelas músicas.
Como é que vocês entraram no mundo da música? Né? Eu sei que vocês são da tecnologia, mas também tem o mundo da música na vida de vocês, né? Como é que se deu isso?
Pode começar.
Eu?
Sim.
Cara, a minha história é mais complicada, assim, que. A minha mãe tinha um piano em casa, e daí ela com 4 anos ela me colocou para fazer aula de piano. Eu aprendi a ler bolinha, aprendi a ler partitura antes de aprender a ler e escrever. E eu fui estudando, perdi um pouco de interesse, quando eu retomei o interesse, eu tinha uns 16 anos, daí eu comecei a estudar o piano popular e ao mesmo tempo eu já montei uma banda de rock.
Certo.
Apesar que nessa época não era nem rock, era uma banda de metal melódico, aqueles tecladinhos, Stratovarius.
Halloween,
essas coisas. O tempo foi passando, daí eu consegui entrar numa banda realmente de hard rock, que é melhor, né? Daí, pô, era Deep Purple, muito nacional, Casa das Máquinas, Júpiter Maçã, Made in Brasil.
Repertório bom.
Repertório bom. Pô, a gente fazia todo o circuito de Santa Catarina. Era bacana demais. Daí eu vim pra Brasília.
Daí desandou.
Daí desandou. Que eu comecei a procurar bandas e aqui eu vi que o perfil é diferente do público rock, principalmente das bandas que tocam. São mais fechadas, elas não. Não há uma interação. É simplesmente o pessoal só vive o universo Brasília. Uhum. O pessoal não vai pra fora, o pessoal não vai nem pra Goiânia tocar, não. Sabe? Não há uma integração Brasília com as outras cidades em volta.
Uhum. Daí, diferente, porque no interior isso acontece bastante,
nossa,
né?
Pô, eu tocava do litoral, que eu sou de Lages. Lages é a Serra Catarinense.
Certo.
Eu tocava do litoral, ia pra Florianópolis tocar, ia pra Chapecó, que é quase na divisa lá com a Argentina. Uhum. A gente fazia o estado inteiro. E ao mesmo tempo que a gente ia num bar onde uma banda nos indicava, a gente pegava aquela banda e trazia pra nossa cidade pra tocar nos bares que também a gente era conhecido. Então,
aqui não acontece.
Nada, aqui não acontece nada.
O Circuito do Sul é um circuito famoso, né?
Ah,
tem
e lá?
Muita banda boa.
Sim,
né?
Sim. E daí é bem engraçado, que ainda tem as panelinhas que são do estado, e tem a, daí se pra você conversar com o pessoal de outros estados, você tem que primeiro entrar numa banda que tá numa cidade grande e fazer a mesma coisa.
Entendi.
Chamar o cara. Pô, a gente tocou com bandas legais lá.
É uma boa logística. Chegou a tocar com quem?
Cara, assim, eu acho de maior, com o nome mais forte foi a Pata de Elefante, que a gente abriu pra eles. O resto era tudo mais banda bar mesmo e tal.
Joel.
É, inclusive o cara da Pata de Elefante, eu tinha uma banda com ele. Uma das primeiras bandas, o Prego, o baterista.
É, pô. Olha,
Teres,
só. Você sabia disso?
Você sabia?
Não, não. Você me falou só que tu gravou com o cara que era do Cascavelete, que era teu amigo. Você gravou
teu
álbum.
É isso, o baterista lá, o... Eu não lembro o nome dele agora.
Era seu amigo.
É, brother lá. É, gravamos juntos lá. Mas eu comecei com música desde criança também. Sempre gostei de cantar, né? Uhum. Cantava o tempo todo, uhum. né? Até que eu entrei num coral da escola, né, e tal. Aí fiquei lá um ano, se eu tinha uns 10 anos, né? Os professores diziam, pô, vai cantar, você fala alto pra caramba, você é um gritão da porra. Então, eu fui lá, fiquei um ano no coral, depois parei, quando eu voltei pro sul de novo, aí, uns 17, 18 anos, sempre me interessei por música e teve uma vacaria bem do lado de Lages, né? E, assim, a gurizada não tinha muito o que fazer, então, cidade do interior, assim, não tinha muita opção. E um bom tanto dessa meninada foi pra música, assim, né? Então começou a ter muita banda e tal, e nessa época eu comecei a me interessar também, entrei numa banda. Então a primeira banda que eu participei foi com o Gustavo Teles, com o Prego. Era Miolo de Pão o nome da banda.
Miolo de Pão? Tocava rock and roll.
Tocava rock and roll também, mesmo hard rock, né? Os anos 70 lá, Casa das Máquinas, Made in Brasil, essas coisas todas, né?
Okay.
Depois tive mais algumas bandas lá também, lá em Vacaria, a gente tocava na região, fazia barzinho, assim, né? Então foram uns 4, 5 anos, depois eu vim para Brasília.
Uhum. E aqui... Você veio para Brasília por causa do banco?
Vim para Brasília por causa do banco, uhum. né? Porque eu passei no concurso lá em 99, e aí logo eu vim para cá para tecnologia, né? Eu fiquei pouco tempo na agência, eu fiquei 6 meses, né? Que eu já trabalhava com TI naquela época, né? Com COBOL e tal, né? Mas para a plataforma baixa, né? Para a rede, né? Rede Novel, né? As coisas bem antigas, Xenix, né? Unix para micro, assim, né? Rede pequena, rede de 30, 40 máquinas, né? E aí eu vim para Brasília e aqui teve um hiato grande, assim, né? Aí eu fui fazer aula de canto, né? Fiz uns anos de aula de canto. Mas sempre só ensaiando sozinho, né, e tal, né, e até que passei umas bandas, assim, né, mas nunca deu liga, né, nunca deu, assim, uhum. aquela continuidade, né, sempre teve alguma coisa que não vingou, assim, até que apareceu a Bad Stone, assim, né, e a Bad Stone foi um negócio que deu liga, assim, né, porque todo mundo se fecha legal, assim, né, tem uma parceria bacana, né. Eu acho que isso é um negócio principal, assim, para uma banda dar certo, né?
Antigamente você tinha muitas bandas nesse formato, onde havia liga, né? Eu penso que hoje você tem muitos grupos que se juntam para tocar, né? Então Sim. O mercado mudou um pouco nesse sentido. Hoje você pode fazer parte de várias bandas, na verdade são vários grupos que se reúnem para trabalhar, né?
Sim, sim.
Mas essa coisa da banda, da liga... dos amigos, isso aí é uma coisa que já é um pouco mais antigo, né?
Sim,
não sei
sim.
como é que tá hoje com a molecada nova, né? Mas essa é uma percepção que eu tive aí nesse rock de Brasília. E o senhor?
Eu, a primeira banda é Bad Stone.
Primeira banda. Aprendeu a tocar?
Com a Bad Stone.
Com a Bad
Stone. Inclusive, não sei se você lembra dessa situação, que eu te pedia aula de teclado, eu tinha sim. comprado um piano digital, eu te pedi aula de teclado e você falou, você tá numa banda. Pra tocar teclado. Falei, pô, mas eu tô te pedindo aula. Falei, eu peguei e falei, não, então com as cordas eu tenho uma noção, então deixa eu começar com baixo, e você começa com teclado e depois a gente inverte.
Foi.
Aí você nunca foi. eu tive que ficar no baixo.
Mas é porque eu não gosto de teclado, vocês me colocaram pra tocar teclado.
Esse foi o problema, então.
Esse foi o problema. Tem uma história aí de uma festa sertaneja que vocês foram tocar? Que história é essa? O que, que aconteceu nessa festa?
Foi a última vez que tocamos, né? Infelizmente foi para encerrar com...
Eu acho que foi pré-pandemia mesmo.
Foi pré-pandemia.
Né? Foi a anunciação do desastre, né?
Foi exatamente há um ano atrás.
Olha só.
E a gente foi convidado para uma festa.
É aniversário de um amigo nosso.
Amigo nosso, isso. Não vamos revelar nomes, né? Não vamos entregar ninguém aqui. E nessa festa a gente era a banda de hard rock que tocava no último volume.
Certo.
Pesadão. E certo. O resto era só a banda sertaneja. Adivinha o que aconteceu?
O público sertanejo não agradou.
Não, não agradou. Agradou nada, não. Pessoal.
Nossa, mas vocês chegaram a fazer o repertório todo?
Não, mandaram a gente descer do palco, a gente tocou o quê? sete músicas? Foi isso, João?
Por aí.
Pô, nosso repertório é o quê? Umas 35?
Umas 35, 35, 40. 40.
E cortaram no meio.
É, não pode ser que o pessoal não tá gostando.
Tinha assim, a nossa tinha a galera que sempre acompanha a banda que tava lá na frente.
Tava lá batendo pra caralho.
O pessoal do sertanejo...
Não.
Realmente, o pessoal queria lá dançar, sei que tem. Entendeu?
E a gente curtiu, assim, na hora que tava o pessoal do sertanejo, a gente... Tava curtindo junto com eles.
Cara, assim, a gente tava curtindo mais que os caras ainda.
Do que a galera, eu acho que mas não deu a liga, né?
Não deu a liga. E fora isso, fora a choupana lá que vocês tocaram, e o último show, vocês tocaram onde mais? Vocês já fizeram boteco,
Já fizemos boteco, teve um festival também.
Dois Octobeers do sindicato.
Do sindicato?
É. Foi um dos eventos que a gente tocou pra mais gente, acho que teve um que deu 1.500 pessoas.
Certo? O Abutres também, né?
O Abutres.
Chega a tocar também, tava legal.
Olha só.
No Brasília, Moto Ike, a gente tocou.
Não era
lá
Moto
também.
Capital, era Moto,
moto Capital.
Era moto... Não, eu não sei.
Sei lá, era moto alguma coisa.
Era
moto...
Só que não era no palco principal, era num...
Era numa tenda.
O pessoal armava as tendas, eram...
Sim, eles armam diversas tendas ao redor, né?
Não tinha um evento que tinha no Sudoeste de motos, que todo sábado tinha...
Na Praça das Motos.
Na Praça das Motos.
Praça das Motos.
Aí a gente o pessoal dessa Praça das Motos chamou de
tocar lá.
Lá no Núcleo Bandeirantes também tem aquele bar que a gente tocou umas duas vezes lá também.
Do
Guará. Lá perto, né? Do Guará, é.
Ali no
Guará.
Areal?
É.
Eu não sei.
É.
Aqueles lugares, deve ser Parque Way.
É um bar de motoqueiro.
Isso.
Fica próximo.
Na curva do trem.
Isso. Pronto. É do Guará, ali atrás do Guará.
É.
E qual é o repertório que vocês estão fazendo hoje? Vocês estão fazendo música autoral, estão fazendo música gringa, estão fazendo música brasileira, como é que tá?
Então, a nossa situação é a pandemia, que os estúdios fecharam.
Certo.
Deus, os estúdios começaram a abrir, os bares começaram a abrir, deu, pessoal, eu volto, vamos voltar a ensaiar.
Uhum.
E daí, nesse meio tempo, já começou a fechar tudo de novo.
É, o contexto não está muito favorável, né?
Não está.
Para nada que seja reunir pessoas, sim, que respirem junto no mesmo lugar e
você fica entrando numa sapa. Né? Eu tenho um caso, aconteceu comigo, de um amigo meu, que é o antigo baterista da banda que eu possuo lá em Santa Catarina, que os caras vão se chamar a banda Covid agora. A banda inteira pegou, foi no estúdio, foi ensaiar final de semana.
E pegou todo mundo.
Não tem ninguém mal, assim.
Uhum, mas todo mundo passou por isso.
Que é complicado, tu tá no estúdio, cara, entra e sai um monte de gente lá.
Uhum.
Você acaba usando os equipamentos que tem lá.
Entendi. Vocês chegaram a fazer alguma live? Entraram nessa onda das lives?
Pensamos em fazer, mas o problema é que a gente não tinha, a gente precisaria de um estúdio para fazer essa live também.
Sim.
Daí voltamos ao primeiro problema, que os estúdios estavam fechados.
Uhum.
É.
Mas você está construindo um estúdio que eu sei.
Sim, estou com os equipamentos. A questão agora é fazer a estrutura. Né?
Falar em estúdio, eu acho que tem uma história boa, que é a história do seu home.
No meu motorhome.
No seu motorhome.
Isso.
Você tem um motorhome?
Estou construindo. Até o final do ano eu estarei morando em um motorhome.
E você vai fazer um estúdio dentro do motorhome?
Não, também? Não. O estúdio é fora. Eu vou trazer um ônibus que meu pai tem do interior do Goiás e quem sabe faço dentro do ônibus.
Olha só.
Mas a princípio eu vou fazer uma alvenaria para colocar, para fazer o estúdio bonitinho.
E aí o motorhome vai servir para as viagens, não
é? Eu vou morar mesmo nele, assim, eu não vou ter.
Mas é porque eu sei que tem uma história de uma viagem que a banda fez também aí pra fora. Como é que foi isso?
Na realidade foi só dois integrantes, eu e ele e mais duas pessoas e um parapente.
O
parapente foi junto, porque o parapente ocupa o espaço de uma pessoa, né?
Pra onde até foi Uruguai essa viagem?
Saímos de Brasília, fomos até o Uruguai de carro, dirigindo... Não parava para em hotel nem nada, era revezamento. Os que estavam atrás dormiam, aí o que ia na frente ia conversando com o motorista para não dormir. E foram 7.500 quilômetros de estrada.
Daí
de
volta. Sem parar.
Sem parar.
Não, a gente parou no carnaval.
A gente parou no. Realmente, parou no carnaval. Aí...
No carnaval daí a gente parou em Porto Alegre, daí de Porto Alegre a gente foi direto. Depois a gente voltou até Porto Alegre. Uruguai até Porto Alegre é 800 km, não é muito longe, não, se para pensar.
Certo.
É a linha reta ali. Uhum. Daí a gente parou em Porto Alegre, depois eu acho que a gente foi para Curitiba?
Não, Curitiba foi na volta.
Então, na volta, a gente tá voltando já.
É, quando a gente foi. Curitiba, deixamos o carro estacionado num estacionamento lá e fomos daquele Buquebus, né?
Pra Montevidéu, sim.
Pra Montevidéu, de lá. É... Fizemos a volta.
Mas não chegaram a tocar lá, né?
Não.
Viram algum show?
Nós fomos para um evento no caminho que chama Piscodália, que é não foi lá perto de Lages, né?
Rio Negrinho, não, aquilo tá mais perto de Curitiba, Jaraguá do Sul, Joinville, tá.
Então teve música na viagem.
Teve.
Festival bem legal.
O outro rapaz que viajou era o baixista da sua outra banda, né?
Mas ele tocou comigo quando era mais moleque lá. Já tocamos juntos.
Então, pessoal, nós temos aqui no programa um quadro que se chama Fala Colega. O Fala Colega é um quadro onde um colega da Aditec faz uma pergunta para um entrevistado. No caso de hoje, quem fez a pergunta para Bad Stone foi o Pacini. Vamos ouvir?
Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma história inusitada, algum fato engraçado que aconteceu durante esse tempo aí de Bad Stone para vocês compartilhar aqui com a gente. E sobre o nome da banda? O nome Bad Stone, né? Ele veio da onde? Ele tem algum significado? Conta aí pra gente.
Essa é a primeira do rapaz. Nós tocamos no mesmo dia em dois lugares. Que um foi a Praça das Motos, à tarde, né? E de noite já fomos direto pro um evento. Foi o mesmo que fez o primeiro evento, o Cacau.
O Cacau, amigo
ele
do...
Ele era terceirizado aqui do banco.
Do Adriano, saudoso Adriano.
Que foi o Adriano era o primeiro guitarrista da banda. Aí, e eu ainda fui brincando com a minha, falou, você quer ver que chegar lá vai ter três pessoas? E realmente, chegamos lá, tinha três pessoas, uma delas estava bêbada e a outra saiu abraçando todos os integrantes da banda enquanto a gente tocava, fazendo todo mundo parar.
O importante é ter fã, né?
É. Sim. E tinha os grilos também.
Fãs amorosos, né?
E Bad Stone foi ideia do Diego.
Era um fã amoroso.
Bad Stone foi ideia do Diego, de onde é que veio isso?
É uma analogia com o nome Hard Rock. Daí a gente pegou o hard, colocamos o bad e de rock botamos Stone. Bem bobinha a história.
Né? Eu acho que tem que melhorar essa história.
É uma pedra malvada.
É a pedra malvada.
Pedra malvada.
Pedra malvada é craque.
Não, é o meteoro.
Meteoro é melhor.
É o meteoro.
Mas a gente acabou não falando do repertório. Né? Vocês estão fazendo música nacional, estão fazendo música gringa, estão fazendo autoral, como é que é?
Exatamente. A maioria é gringa, né? Hard Rock, Iron Maiden, Deep Purple, tem Led, Sabá. Né? Tem Sabá, né?
Então, os clássicos, anos 70 bateu, né? E ficou.
É, eu acho que é a maior tendência que tem da banda, os anos 70 aí.
É o mais legal, né?
É. Eu também.
Águas nacionais.
Não, mas a gente volta os 80 também, que tem Iron, tem...
Que continua, né?
Vai ter uns 80 e poucos ali.
E os planos para o futuro, como é que estão?
Gravar
musicais, os planos musicais.
Gravar as músicas autorais também.
Músicas de pirata.
Que é?
Músicas de pirata.
Músicas de pirata.
O que é a música de pirata?
Então, como é que eu vou te explicar isso?
O Diego tem uma pegada pro humor, assim.
É, justamente. Né? Tem uma banda muito legal de Porto Alegre chamando a Bandinha de Dadó. E eles inventaram o estilo que chama Clown Music.
Certo.
Eles se vestem todos de palhaços.
Certo.
E eles ficam lá, papu, papu. E fora isso, tem uns caras que tocam o estilo celta. Daí a gente pensou, cara, vamos criar um estilo de pirata, cara.
Um exemplo seria aquela música de abertura do Bob Esponja.
Sim.
É uma música de pirata.
E aí vocês... A ideia é que todos se vistam de pirata.
Exatamente. E a gente faz letras de navegar... De pilhar, tomar rum.
Politicamente correto, né? Pilhar.
Não ia ser muito politicamente correto, mas não esqueça. Quando existiam os piratas, A nossa camada de ozônio, cara, ela tava 100%.
É verdade. E agora?
Agora não tem mais pirata, você pode ver que o mundo tá todo
destruído. Como que acabaram
os piratas?
Eu acho que tem muita coisa que se enquadra aí nessa história.
Exatamente.
Eu acho que até a inflação também, se a gente
pensar. Até
inflação. Do fim dos piratas, né?
Justamente.
E aí você escreve, mas a sua temática não é pirata, né? A sua temática
não. Não.
É pirada, né?
Não, não é pirata, não. Eu tenho uma pegada mais progressiva, assim, né? Eu gosto muito de stoner rock, né? Então eu gosto de uma coisa mais pesada, mais suja, né? Sim. Mais distorção na guitarra, né? É um pouco diferente de pirata, né? Mas a gente vai ter
que... Tem que ter muito fãs, né?
Tem que ter muito fãs. Né?
Tem que ter fãs. Mas eu lembro que você toca guitarra também. Na banda não, você não tá tocando?
Não, na banda não. Não, não. Eu toco, assim, mais pra, tipo, quando eu vou compor alguma coisa, sim, quando eu tô, né... É, mas assim, na banda não, né?
Entendi.
Não consigo caminhar em Mascar Chiclete ao mesmo tempo.
E quem quiser conhecer, tem material da banda na internet, se alguém quiser procurar alguma coisa, Instagram e Facebook.
É engraçado que a banda é formada por todo, sempre teve integrantes de TI. E a banda não tinha nem uma página em nada, Instagram, Facebook, nem nada. Aí o Alexandre, quando entrou, que falou, que vergonha, né? Uhum. Aí ele foi e criou, mas eu vou ter que procurar.
O Alexandre,
que
e, o Rafael são, o Alexandre e o Rafael são os mais organizados.
São mais ligados.
Assim, é, isso, são mais...
Mas a gente vai encontrar, né, produtora? A gente vai encontrar o Facebook.
Eu acho que a banda é Bad Stone. No Instagram.
Eu acho que é isso, mas não temos certeza. Eu nem Instagram tem.
Pessoal, então, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal conversar com vocês. E é bom saber que vocês estão aí na ativa, né, depois de 4 anos.
Tem 4, 5 anos, acho.
5 anos já. Foi em 2013, 14, né?
É. Foi tudo muito bom. A banda, você não lembra?
Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente se encontra no próximo Prata da Casa. Até mais.
Obrigado.